Grande Expediente.
Olá, começa agora o Grande Expediente, a revista semanal da Rádio Alep. Eu sou Aimone Neto e vou estar com você nesta edição. Agora, os destaques do programa de hoje.
Rádio Alep, em sintonia com o Poder Legislativo.
Aprovado o projeto de lei orçamentária do Governo do Estado para 2016. Júlia Guimarães.
A proposta prevê R$ 32,5 bilhões de reais em receitas e despesas para o ano que vem.
Participação Popular já aprovou 4 leis no Congresso Nacional. Thaisa Lima.
Propostas como a da ficha limpa viraram leis a partir da iniciativa popular.
Mais dinheiro para a saúde e educação nos municípios. Elisa Kobayashi.
Essa é a proposta do projeto de lei que altera regras do Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal.
Rádio Alep, as principais informações do Poder Legislativo.
Aprovado.
Agora a gente vai ouvir a reportagem de Júlia Guimarães, que fala da previsão orçamentária para 2016, que foi aprovada na Assembleia.
O plenário da Assembleia aprovou nesta semana o projeto de lei orçamentária de Pernambuco para 2016 e o plano plurianual para os próximos anos. As propostas que definem as prioridades de investimentos do Estado e as metas financeiras do governo prevêem R$ 32,5 bilhões de reais em receitas e despesas no ano que vem. O valor é menor do que o estimado para 2015, como explica o coordenador da área de orçamento da consultoria da Alep, Cláudio Alencar.
Em relação ao orçamento de 2015, o orçamento de 2016, que vai ser executado ano que vem, houve uma redução em torno de 9% em virtude da crise econômica que está afetando o Brasil. E, obviamente, todos os estados.
Durante a tramitação, as propostas do Poder Executivo receberam quase 700 sugestões dos parlamentares. Duas modificações garantiram um acréscimo de R$ 30 milhões ao orçamento de saúde. A área, juntamente com educação e segurança pública, concentra os maiores percentuais de investimentos em 2016. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, deputado Clodoaldo Magalhães, do PSB, argumenta que o cenário de crise econômica limitou a discussão do orçamento na Alep.
Olha, eu acho que foi um orçamento difícil, um orçamento duro, enxuto, ante uma expectativa muito ruim que nós temos da economia, onde o governo já tinha uma visão de que em todas as áreas tinha que cortar. Então a gente já teve que, dentro de uma realidade difícil, atender a muitas demandas de áreas sensíveis detectadas pelos deputados.
Do total estimado para 2016, 51% devem ser para pagamento de pessoal e encargos, 36% para custeio da máquina pública, 7% para investimentos e o restante para pagamento de juros e amortização de dívidas. Cláudio Alencar explica que as diretrizes aprovadas podem sofrer alterações ao longo de 2016, mas para isso é preciso de autorização da Assembleia.
Tanto o Executivo quanto outros poderes não podem executar o que não foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa. Então, o Parlamento discute, analisa e aprova o orçamento que posteriormente deve ser executado pelos poderes e, eventualmente, pode ser alterado com autorização da Assembleia Legislativa.
Para consultar os detalhes do projeto de lei orçamentária e do plano plurianual, acesse www.alep.pe.gov.br. Júlia Guimarães para o Grande Expediente.
Esse foi o quadro Aprovado com Júlia Guimarães. A gente vai continuar conversando com a repórter Júlia. Ela está agora no plenário da Alep e vai trazer os detalhes sobre o Dia dos Deputados hoje. Júlia, você me ouve? Como é que está a movimentação aqui na Assembleia Legislativa nessa quarta?
Oi, Aimone. Boa tarde. Faltando poucos dias para o início do recesso parlamentar, os deputados estaduais estão intensificando a rotina de trabalho aqui no plenário da Assembleia. As últimas reuniões foram marcadas por intensos debates sobre os projetos de lei analisados. Hoje, o dia não deve ser diferente. Com uma pauta de votações extensa, 10 projetos de lei vão ser analisados. 7 deles já estão em fase de redação final, ou seja, a última etapa da tramitação na ALEP antes da sanção ou veto do governador. Entre as propostas que vão ser votadas em primeira e segunda discussão, o destaque é o projeto que trata da entrada de agentes de saúde e vigilância epidemiológica em propriedades públicas e privadas. A matéria proíbe a restrição do acesso desses profissionais que realizam ações de prevenção a doenças transmissíveis. Eles devem estar uniformizados e com documento de identificação. A medida só vale em casos de riscos de epidemia e pretende reduzir principalmente os focos do mosquito Aedes aegypti. Para se ter uma ideia, Aimone, mais de 40 mil casos da dengue já foram confirmados em Pernambuco neste ano de 2015, isso segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O projeto de lei é de autoria do deputado Ricardo Costa, do PMDB, e vai ser votado hoje em primeiro turno. Por enquanto, aqui no plenário, ainda há poucas movimentações. Ainda não vemos os deputados chegando, mas a reunião pode começar a qualquer momento. E para consultar a pauta completa das votações de hoje, o site é o www.alep.pe.gov.br. Aimone.
Obrigado, Júlia. Se tiver alguma notícia aí, algum pronunciamento importante, a gente está aqui no ar esperando essa notícia. Muito obrigado. E agora a gente vai para a nossa entrevista do dia.
Entrevista.
O entrevistado de hoje é o procurador da ALEP, Hélio Lúcio Dantas. Olá, Hélio, bem-vindo à Rádio ALEP.
É um prazer estar aqui, Aimone, com o pessoal da comunicação, contribuindo.
A gente vai conversar hoje sobre os projetos de lei de iniciativa popular, que eles são uma forma de a sociedade participar diretamente da elaboração das leis. Antes disso, a gente vai conversar com a repórter, na verdade a gente vai ouvir uma reportagem da repórter Thaisa Lima, que fala sobre as propostas que já viraram lei no Brasil.
Você sabia que pode apresentar um projeto de lei à Câmara de Vereadores do seu município? E também à Assembleia Legislativa e até ao Congresso Nacional? Pois você pode. A Constituição Federal de 1988 garantiu ao cidadão o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, conhecidos como PLIP. Pernambuco nunca aprovou nenhum PLIP, mas no Brasil, 4 leis foram criadas a partir do engajamento da população. A primeira delas foi a Lei 8.930, de 1994, que incluiu o homicídio qualificado na categoria de crimes hediondos. A lei ficou conhecida pelo caso Daniela Pérez, atriz que foi assassinada por um colega de trabalho e a esposa dele. O segundo PLIP aprovado foi para combater a corrupção eleitoral. A Lei 9.840 foi sancionada em 1999 e estabelece pagamento de multa e cassação do mandato para os políticos que comprarem votos em eleições. Em 2005, a Iniciativa Popular conseguiu criar a Lei 11.124, que fundou um sistema de acesso da população de baixa renda à terra urbanizada. O objetivo era diminuir o déficit habitacional do país. O último PLIP aprovado no Brasil foi o projeto da Ficha Limpa, em 2010. A Lei Complementar 135 torna inelegíveis, ou seja, proíbe de concorrer a eleições, os políticos que tenham cometido algum crime de natureza eleitoral ou alguma outra infração relacionada ao mandato. Thaisa Lima, para o Grande Expediente.
Grande Expediente.
Então a gente vai conversar agora com o procurador Hélio Lúcio Dantas sobre essa questão dos projetos de lei de iniciativa popular. Hélio, eu consultei a nossa Constituição, a Constituição de Pernambuco, e ela estabelece uma série de regras bem exigentes, né, bem rígidas para essa questão. Assinatura de 1% do eleitorado estadual, que hoje o eleitorado está na faixa de, acho que, 6,5 milhões de pessoas. Esse eleitorado tem que estar distribuído em 1/5 dos municípios do estado. Pelas nossas contas, são 37 municípios. E com pelo menos 0,3% do eleitorado de cada município. Ou seja, é muito difícil aprovar um projeto de lei de iniciativa popular. Por que o legislador criou essas dificuldades? Por que é que no nosso ordenamento jurídico é tão difícil fazer isso?
Boa tarde, Emoni. A questão da iniciativa popular é uma experiência de democracia direta. Nós, tradicionalmente, nos diversos âmbitos, federal, estadual e municipal, temos a democracia representativa. Nós elegemos os parlamentares que vão legislar e que vão atuar na fiscalização das atividades relacionadas com o seu âmbito de competência. O que acontece na iniciativa é que ela tem um modelo da União, um modelo estabelecido na Constituição Federal, e por força do princípio da simetria, os estados devem reproduzir. O nosso estado, ao fazê-lo, ele colocou uma exigência a mais, qual seja, a que um quinto dos municípios subscreva, né, um quinto dos eleitores, um grupo de eleitores, né, cerca de 65 mil, mais ou menos, é o que a gente está mensurando, se pensarmos em 6 milhões e meio de eleitores.
Isso seria 1%, né?
1%. Então eu tenho que ter 65 mil mais distribuído em 37 municípios. Então essa exigência de municípios, que não seria uma exigência obrigatória, é o ponto, eu acho, de estrangulamento da iniciativa popular no âmbito estadual. Talvez mereça um maior debate, para até talvez um projeto de emenda à Constituição Estadual, para, flexibilizando esse item, que não é de reprodução, não há no âmbito federal, nós possamos ter um projetos de iniciativa popular aprovados no âmbito da nossa Assembleia Legislativa.
O regimento da ALEP, ele prevê, especificamente na parte que trata da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que é uma das comissões importantes da Casa, o acolhimento de propostas que vêm da sociedade civil. Sindicatos, entidades de classe, outros tipos de entidades da sociedade civil. Isso pode ser visto como uma forma, não de iniciativa popular em sentido estrito, mas como uma forma de abrir as portas para a participação da sociedade?
Sem dúvida. Esse já é um mecanismo. Embora a gente já tenha uma prática aqui nessa Casa Legislativa de que parlamentares, mesmo particularmente, subscrevem projetos que têm a origem na participação popular. As categorias, os sindicatos, os órgãos de classe, eles se dirigem aos parlamentares que apresentam, né, como próprios projetos que se referem a isso. A Comissão de Cidadania tem necessariamente uma interface, um relacionamento mais corrente, uma janela. Então é uma boa previsão.
Na esfera federal, diferentemente da estadual, onde me consta não existem projetos de iniciativa popular, na esfera federal alguns projetos, poucos, são quatro desde 88, foram aprovados. É mais fácil um projeto de iniciativa popular federal do que estadual?
Eu acredito que sim. Por quê? Porque você tem, de um lado, você tem a possibilidade de fazer uma divulgação em âmbito nacional e a exigência de apenas 5 estados. O eleitorado, 1% do eleitorado, se você concentrar em grandes estados, você pode, com uma certa diligência, conseguir esse percentual e esse grupo de eleitores. Agora, por exemplo, o Ministério Público encabeça, órgãos relacionados ao Ministério Público encabeça um projeto que visa endurecer o combate à corrupção, aos crimes de lavagem de dinheiro. Uhum. Então, esse projeto, já, se eu não me engano, já tem mais de 800 mil assinaturas.
Muito obrigado, Hélio. Seja bem-vindo aqui na Rádio Alep, no nosso programa Grande Expediente, e até uma próxima oportunidade. No próximo bloco, as novas regras do Fundo de Apoio aos Municípios, as mudanças na matrícula da rede estadual, uma visita ao município de Bonito com a repórter Thaisa Lima e um perfil da ex-deputada federal Cristina Tavares. A gente volta em um minuto.
Grande Expediente.
Menina, olha esse vestido, que lindo.
Não tá muito transparente, não.
E tu acha?
Pensando bem, até que não tá tão transparente. Transparente mesmo é o Portal da Transparência da Alep.
Acesse o Portal da Transparência da Alep pelo www.alep.pe.gov.br e saiba tudo sobre a Casa Legislativa de Pernambuco.
Assembleia também está nas redes sociais.
No Twitter, @AlepOficial.
No Instagram, @FotoAlep.
E ainda, facebook.com/AssembleiaPE.
Curta, siga, conheça as novas leis.
E acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Grande Expediente.
Estamos de volta com o Grande Expediente aqui na Rádio Alep. As regras do FEM, o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, podem mudar. Saiba mais no Plenarinho com Elisa Kobayashi. Plenarinho.
Os municípios de Pernambuco podem receber um incremento de mais de 70 milhões de reais para as áreas da saúde e da educação a partir de 2016. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa propõe que 25% do Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal, o FEM, seja destinado às prefeituras para investimentos nos dois setores. A proposta é de autoria do deputado Miguel Coelho, do PSB. Em reunião plenária, ele defendeu a aprovação da medida.
E a gente espera para que quando chegue a este plenário, para que meus colegas e meus pares aqui possamos fazer um amplo debate, deputado Dr. Valdir, para que aqui, deputado Pedro Serafim Neto, nós possamos discutir o mérito, mas não por uma questão política e muito menos por uma comodidade por conta do prefeito, que cada deputado tem um prefeito ligado a gente. Vamos pensar na educação. Vamos pensar nas crianças, vamos pensar na juventude que precisa de um investimento mais concentrado e de mais investimentos para que possam ter um futuro de mais qualidade.
Uma emenda dos deputados Ângelo Ferreira, do PSB, e Rogério Leão, do PR, destaca as 122 prefeituras que integram a região do semiárido. Nesses municípios, a destinação será de 10% para a área de recursos hídricos e de 15% para a saúde e educação. Na Comissão de Justiça, a matéria recebeu outra emenda do deputado Romário Dias, do PTB, para obrigar os municípios a cumprirem a Lei de Responsabilidade Fiscal de aplicação de recursos nas áreas indicadas, independentemente do incremento do FEM.
Então, para que o prefeito não use uma artimanha de pregar estas verbas e aplicar no sentido de atender à lei federal, eu coloquei de que a prestação de conta fosse feita à parte e o Tribunal de Contas notificado para que a verba realmente seja aplicada conforme as emendas apresentadas.
Além da Comissão de Justiça, o projeto já foi aprovado nas Comissões de Finanças e de Meio Ambiente. Antes de ser votado em plenário, vai passar ainda pelas comissões de Educação, de Saúde, de Negócios Municipais e de Administração Pública. Com colaboração de Thaisa Lima, Elisa Kobayashi para o Grande Expediente.
Rádio Alep, as principais informações do Poder Legislativo.
O tema agora são as mudanças na matrícula escolar para a rede estadual. Eu vou conversar sobre esse assunto com Carol Flores, que é minha colega aqui na Rádio Alep e tem mais informações para a volta às aulas. Olá, Carol.
Boa tarde, Aimone. Boa tarde, ouvintes. Eu vim aqui avisar que o prazo só vai até essa sexta, dia 18, e há uma novidade este ano, que é a inscrição exclusivamente pela internet.
E como é que funciona isso?
Bom, nos anos anteriores era por telefone, esse ano somente pela internet. Então, o pai ou responsável do aluno vai para a página da Secretaria da Educação. O site é o www.educacal.pe.gov.br. Anotem aí.
Educação sem o tio e sem o acento.
E aí, ao entrar na página, o pai ou responsável vai preencher o formulário e tem que ter o cuidado de imprimir depois o número de protocolo que vai ser gerado, porque é esse número que vai ser levado para a escola junto aos documentos para efetivar essa matrícula do novato.
Ô Carol, e quem não tem computador em casa, não tem acesso à internet, sei lá, não tem uma impressora, como é que faz? É possível nos próprios espaços da Secretaria da Educação fazer essa matrícula?
Sim, a Secretaria se preocupou com os alunos não conectados e providenciou computadores nas gerências regionais de educação e também nos laboratórios das escolas da rede estadual.
Ok, então, só reforçando, a matrícula só vai até essa sexta-feira. Ela tem que ser feita obrigatoriamente pela internet a matrícula da rede estadual de ensino e é preciso imprimir o protocolo, não é isso, Carol? A gente imprime o protocolo e leva à escola para que esse processo possa ser concluído. Muito obrigado pela sua participação aqui no Grande Expediente.
Certo, mas só um aviso aí para os pais ou responsáveis, claro. Se tiverem dúvida na hora do preenchimento da matrícula, 0800-286-0086, 0800-286-0086. Boa tarde.
Muito obrigado, Carol. Carol volta ao nosso programa daqui a pouco com um perfil da ex-deputada federal Cristina Tavares. Agora a gente vai viajar para o município de Bonito, a terra das cachoeiras, que são uma das 7 maravilhas de Pernambuco. Quem traz as informações sobre essa cidade, que fica a 135 quilômetros do Recife, na região agreste, é a repórter Thaisa Lima.
Cidade da Gente.
Bonito é um município que faz jus ao nome. A cidade, situada nas bandas do Agreste Central e cercada por uma reserva de Mata Atlântica, foi batizada com esse nome por caçadores do povoado de São José dos Bezerros. No início, se chamava Rio Bonito, mas depois ficou só Bonito mesmo. A cidade tem 38 mil habitantes, os bonitenses, que se dedicam a atividades agropecuárias e comerciais. O território é de 480 quilômetros quadrados, divididos entre 3 distritos. Bentivi, ao leste, perto de Cortês, Alto Bonito, a oeste, próximo de São Joaquim do Monte, e o Estreito do Norte, que faz divisa com o município de Camocim de São Félix. Rico em história, Bonito foi palco de um movimento sebastianista, chamado de Massacre do Rodeador. No século XIX, em 1820, o ex-militar Silvestre José dos Santos liderou uma revolta que unia interesses religiosos e a busca por uma vida melhor. Os revoltosos foram duramente repreendidos pelo governo da época. Bonito também participou da Guerra dos Cabanos e da Revolução Praieira. Ao chegar em Bonito, não é difícil entender por que uma das principais atividades econômicas de lá é o turismo ecológico. São 7 cachoeiras para desfrutar em uma temperatura média anual de 24 graus. Aventureiros podem praticar rapel na Cachoeira Véu da Noiva, que tem 32 metros de altura. Se você não for tão corajoso, pode fazer trilhas pela reserva ou relaxar na Cachoeira do Paraíso. Se prefere conforto, escolha um dos hotéis fazenda da região. Só não deixe de ir a Bonito, a terra das cachoeiras de Pernambuco. Thaisa Lima, para o Grande Expediente.
Rádio Alep, em sintonia com o Poder Legislativo.
A pernambucana Cristina Tavares foi uma das deputadas federais mais atuantes nos anos 80 e 90. A repórter Carol Flores, traz detalhes sobre a história dessa importante parlamentar.
Salão Nobre.
O filósofo Jean-Paul Sartre queria se casar com ela. Na passagem dele pelo Recife, na década de 1960, o intelectual francês foi entrevistado por uma jornalista ruiva de apenas 24 anos. A atitude destemida de Cristina Tavares encantou Sartre e deixou sua companheira Simone de Beauvoir em pânico, afirma a biógrafa do casal, Hazel Rowley. Mas Cristina não só impressionou um dos maiores nomes do pensamento mundial. Deputada federal por 3 mandatos, deixou para a mulher brasileira uma herança de direitos sociais importantes. Lutou pela empregada doméstica, pela trabalhadora rural e defendeu a descriminalização do aborto. Cristina Tavares combateu a ditadura militar e ainda participou da Constituinte. Morreu aos 56 anos, vítima de câncer. Em 2004, a Câmara dos Deputados decidiu reeditar uma coleção sobre ex-parlamentares. O primeiro nome feminino sugerido foi o de Cristina. Na página da internet da Câmara Federal, você pode acessar vídeos históricos dessa notável pernambucana, pesquisando na seção Biblioteca Digital.
Rádio Alep, as principais informações do Poder Legislativo.
O tema agora é Direitos Humanos. Em 10 de dezembro é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas o Brasil não tem muito a comemorar. Saiba por quê na reportagem de Mauro Nascimento.
Há 67 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, proclamou no dia 10 de dezembro a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, constituído como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, estabelece proteção a todas as pessoas. O Brasil assinou diversos tratados internacionais, se obrigando a contribuir e a respeitar pactos, cartas, protocolos, convenções e acordos que garantam a aplicação dos direitos humanos de forma igual e sem discriminação a todos. Mas como anda o respeito aos direitos humanos no Brasil? Para o presidente da Comissão de Cidadania da Assembleia, deputado Edilson Silva, do PSOL, o atual cenário político e econômico do país provocou uma intensa diminuição da consciência humanitária do brasileiro. Segundo ele, o conjunto de posições políticas baseadas em pautas conservadoras tem extrapolado o espaço do Congresso e chegado à sociedade.
É nesse lastro que uma figura como Bolsonaro, por exemplo, aparece, né, e viaja aí o Brasil tentando dar organicidade para uma base social conservadora. Mas eu acho que isso tudo é muito episódico. A população brasileira é uma população que tem muita tolerância, uma população que é muito acostumada à miscigenação. E nós não vamos de forma nenhuma, vamos dizer assim, nos submeter a um pensamento hegemônico que seja conservador, que seja reacionário, retrógrado. Eu acredito que na medida em que a gente consegue alcançar um mínimo de normalidade econômica, um mínimo de normalidade política, as coisas tendem a voltar para o seu eixo.
Edilson Silva considera ainda que, apesar do crescimento econômico obtido nos últimos anos, Pernambuco apresenta uma grande desigualdade social. Para ele, o crescimento do PIB não é sinônimo de investimentos que garantam a cidadania. Edilson reconhece que o governador é sensível ao tema, mas que não trata de forma sistemática a questão. A opinião do deputado do PSOL é compartilhada pela representante do Serviço Ecumênico de Militância das Prisões de Pernambuco, Vilma Melo. De maneira mais crítica, ela afirma que Pernambuco não possui uma política pública real de direitos humanos.
Nós não temos política pública de direitos humanos, nós não temos política pública penitenciária. Nós não temos um plano de direitos humanos para ser avaliado no estado de Pernambuco. Porque para isso precisaria ter um fundo, precisaria ter orçamento, precisaria ter estrutura de secretaria, que nós não temos. Nós temos órgãos independentes que aparentemente formam uma política.
A instituição em que Vilma trabalha denunciou o estado de Pernambuco à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Em outubro, a entidade internacional criticou a superpopulação carcerária, a tortura, a corrupção e a falta de proteção a presos LGBT no complexo prisional do Curado, no Recife. No local, havia mais de 7 mil detentos em um espaço com capacidade para menos de 1.900. Mauro Nascimento para o Grande Expediente.
Rádio Alep, em sintonia com o Poder Legislativo.
No próximo bloco, a gente vai continuar a falar sobre direitos humanos. A gente vai ter o nosso quadro Em Discussão, que é um debate. E a gente vai discutir sobre o cenário dos direitos humanos no Brasil e em Pernambuco, os avanços e os retrocessos nessa área. O Grande Expediente volta em um minuto.
Grande Expediente. A Assembleia também está nas redes sociais.
No Twitter, @AlepOficial.
No Instagram, @FotoAlep.
E ainda, facebook.com/AssembleiaPE.
Curta, siga, conheça as novas leis.
E acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Menina, olha esse vestido, que lindo.
Não tá muito transparente, não?
E é, tu acha?
Pensando bem, até que não tá tão transparente. Transparente mesmo é o portal da transparência da Alep.
Acesse o portal da transparência da Alep pelo www.alep.pe.gov.br e saiba tudo sobre a Casa Legislativa de Pernambuco.
Ah, tá vendo? Desse jeito a gente não vai chegar.
Calma, amor, tá tudo parado mesmo.
Mas eu vou perder o recadastramento.
Fique tranquilo. Se ainda não conseguiu fazer o recadastramento biométrico, acesse www.tre-pe.jus.br e veja como agendar o novo atendimento. As eleições 2016 estão chegando. Mais informações pelo telefone 3194-4200.
Cadastre-se. Seu voto fortalece a democracia.
Grande Expediente.
Estamos com a última parte do Grande Expediente e agora é a hora do nosso debate.
Em discussão.
No debate de hoje, vamos conversar sobre os avanços e retrocessos nos direitos humanos no Brasil. Nossos convidados são Ricardo Oliveira, que é diretor do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC. É um ONG que atua já há muitos anos aqui no estado de Pernambuco, na defesa e na promoção dos direitos humanos. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo à Rádio Alep.
Boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes.
Está com a gente também, por telefone, o promotor de justiça Marco Aurélio Farias, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Cidadania do Ministério Público, o CAOP Cidadania. Doutor Marco Aurélio Farias, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Alep.
Boa tarde, Armando Neto. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ricardo. É uma honra estar conversando com vocês.
Muito obrigado. Queria começar falando com vocês sobre o tema dos direitos humanos no Brasil, de uma forma geral. Eu consultei, para me preparar para esse debate, alguns relatórios de organizações importantes, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, que falam do estado dos direitos humanos no Brasil nos últimos anos, né, 2014, 2015 principalmente. E o cenário é bem, bem negativo, né? Falam de uso excessivo da força nos protestos que ocorreram no país, agressão a jornalistas, a defensores de direitos humanos, execuções, chacinas, tem o problema dos povos indígenas, dos direitos dos indígenas, tortura nos presídios e nas delegacias, e a lista é enorme. Minha dúvida, eu pergunto a vocês, a gente está retrocedendo nessa área, o Brasil está com a garantia dos direitos humanos ameaçada no cenário atual. Eu vou começar com o Ricardo do CENDEC.
Com certeza, esse cenário de momento que nós estamos vivendo revela um grande retrocesso na luta pelos direitos humanos, né? Nós temos uma história de luta nesse campo. O Brasil, e especificamente Pernambuco, nas várias áreas, tem organizações, tem grupos, tem ações que demonstram um total investimento para a conquista e garantia dos direitos humanos, isso de forma histórica. E neste momento, e aí a gente acredita que seja o momento e aposta que seja um momento, estamos vivendo um grande retrocesso, né? Temos aí várias situações. As denúncias internacionais, elas vêm acontecendo nesses últimos anos de forma intensa, mas mesmo assim elas não têm repercutido no sentido de que o Estado brasileiro, o Estado pernambucano, ele tome as providências necessárias para que a gente avance na manutenção dos direitos humanos, em novas conquistas, porque o campo é vasto e a gente precisa avançar muito. Então, é um momento extremamente delicado, identifico de retrocesso, mas, assim, a luta, ela tem continuado, né? As várias frentes estão postas diante os vários segmentos estão se mobilizando, né? As mulheres, as crianças e adolescentes, LGBT, uma série de segmentos estão aí a postos para a gente enfrentar esse momento difícil, conservador e reacionário. E é um momento extremamente difícil porque, em termos do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa Pernambucana, a gente temos agrupamentos reacionários e conservadores que têm empreendido pautas danosas aos direitos humanos. E isso é um momento difícil.
Doutor Marco Aurélio, o Ministério Público tem essa missão, né, de guardar a Constituição, de defender a Constituição e, por tabela, os direitos humanos. Tem sido um período difícil para a instituição, para atuar nessa defesa, uma vez que o cenário parece não ser muito, muito favorável?
Sim, tem sido, né, só que a gente tem colocado na seguinte dimensão: a gente tem que trabalhar sempre na ótica dos direitos humanos, interpretar a própria Constituição Federal na ótica dos direitos humanos, para a gente, digamos assim, não entrar nessa discussão se tem ou se não tem verba ou orçamento para a promoção de direitos. É, logicamente que a questão de verba tem sua importância, mas tem muitas questões que são meramente atitudinais. Hoje no Brasil, a gente tem aí uma discussão que eu tenho considerado um grande retrocesso, que é a questão de se, digamos assim, definir família a partir de um conceito religioso dentro de um Estado laico. E isso mostra, digamos assim, ou exemplifica o quanto nós estamos retrocedendo em relação a questões históricas. A questão da laicidade, que envolveu toda a cristandade no século XVII, foi, digamos assim, ultrapassada após a Guerra dos 30 Anos, numa perspectiva de se reconhecer a soberania popular. Ou seja, nós devemos desenvolver a sociedade no sentido de incluir todas as formas de identificação ou identidades que a gente possa ter. Ou seja, nós não podemos, portanto, fechar as pessoas ou trancafiar as pessoas em caixinhas ou em conceitos dessa ou daquela ideologia, né? Então, os direitos humanos, eles trazem uma perspectiva de inclusão bem maior do que, inclusive, aquilo que está no nosso texto constitucional. Tem sido um grande desafio. Nós temos observado que nós estamos em pleno século XXI falando ainda em exercício de direitos civis, como é o caso da população LGBT, que a cada dia vem sendo ameaçada para não exercer seus direitos civis, quando essa pauta deveria estar lá no século XIX. Não é? Então, a gente já, eu acho que com esses dois exemplos, a gente exemplifica bem o que é o retrocesso no Brasil hoje, a questão dos direitos humanos.
Curiosamente, o Brasil hoje passa pelo momento de democracia mais longevo, né? Na história brasileira nunca houve um período tão longo de democracia, da mesma Constituição, mesmo com as emendas. E o Brasil é reconhecido internacionalmente como um ator importante nessa questão dos direitos humanos. Ele tem assento lá no Conselho dos Direitos Humanos da ONU e tem tido votos considerados progressistas. Vocês enxergam isso como uma contradição, como um momento em que o país está em crise com essa questão dos direitos humanos? Como é que vocês veem essa questão?
Veja bem, tem uma contradição colocada. O Brasil, ele demonstra avanços, principalmente no campo no campo da legislação. As legislações, elas são extremamente interessantes do ponto de vista da garantia de direitos em vários aspectos, mas quando você parte para a implementação, você encontra lacunas enormes. Ou seja, há uma legislação que aponta para um avanço e há uma não prática, uma não efetivação desses direitos. Um outro elemento concreto é que nós temos uma falha, que eu digo de origem, no processo de elaboração das legislações. Nós sempre apontamos nas legislações diversas soluções para determinados problemas, né? Tá lá, estabelecemos determinadas políticas, mas nós não identificamos as fontes de financiamento para a execução dessas políticas. Então, fica uma lacuna muito grande nesse processo, onde você tem estruturado uma legislação, uma política estabelecida para garantir direitos e, por outro lado, você não tem identificado as fontes de financiamento para a execução.
É como se ela fosse só simbólica. Isso,
exatamente. Infelizmente, não... é isso.
Imagino que o doutor Marco Aurélio, que está diretamente envolvido com essa questão da aplicação das leis, deve enfrentar um problema parecido, não é isso?
Na realidade, o Brasil ele realmente tem uma tradição na sua legislação, que reflete bem essa questão do simbolismo, né? Traz aqui, mas não se concretiza. E isso eu tenho atribuído, é a minha hipótese, de que, na realidade, o legislador, ele tenta sempre tutelar a população ao invés de conversar com a população. O que acontece também no Brasil é muito isso. O que a gente observa na grande maioria dos parlamentares, não estou dizendo todos, mas a grande maioria dos parlamentares, ele se sente representante e não, digamos assim, ele não se volta para conversar com seus eleitores para saber se esse é o caminho certo. se elabora teses a partir de concepções meramente políticas ou de momento político, e isso vai plasmar, vai na realidade elaborar uma legislação em completa falta de sintonia com aquilo que realmente é necessário fazer. Então a gente viu isso aqui muito em relação à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou falando lá de 20 anos atrás, em que a gente praticamente era impossível a gente trabalhar sem ter que movimentar, ter que propor uma ação civil pública para, através do Poder Judiciário, que isso não precisaria, está chegando nesse ponto, utilizar a judicialização para fazer, para concretizar aqueles direitos previstos no Estatuto, né? E isso, de uma forma repetida, tem acontecido. A gente tem observado que os nossos PPAs, que as nossas leis diretrizes e as nossas leis orçamentárias, elas praticamente ignoram todo o sistema de garantia de direitos, e a partir dali se construir efetivamente a execução orçamentária. Não, o que se tem na realidade são promessas políticas dissociadas dos diplomas legais que já estão postos, e então se empreende aí toda uma gestão. E isso tem causado, digamos assim, um descompasso muito grande entre o discurso e a prática.
Entendi. Todas as vezes que eu conversei com o pessoal ligado ao movimento de direitos humanos ou mesmo da área jurídica, sempre se fala que essa questão de que os direitos humanos são também econômicos, sociais, culturais e hoje em dia também ambientais, né? Não são pontuais, né? Eles estão ligados a uma esfera maior, né? Nesse sentido, a gente vive hoje uma crise grande no Brasil, a economia em recessão, inflação alta, o desemprego em crescimento. Esse cenário, na ótica de vocês, ele é desfavorável a conquistas e à preservação do que já há na área dos direitos humanos?
Olha, ele pode ser desfavorável numa perspectiva, eu vou explicar qual. É que está sendo utilizado a situação da crise econômica para negar e violar direitos. Isso é o grande mote que está posto. Sabemos que há pouco tempo Pernambuco despontava numa perspectiva de crescimento econômico, num caixa e volumoso de recursos, de várias obras e investimentos, e isso não se reverteu em uma organização, em um planejamento que tivesse um rebatimento na área social. Muito pelo contrário, esse crescimento econômico rebateu de forma negativa na área social, onde se você for para o complexo de Suape, você identifica que lá todo investimento no que se refere a abuso e exploração de crianças e adolescentes, no que se refere a várias outras violações, você tem lá um problema colocado. Então, eu acho que essa perspectiva da crise hoje está sendo utilizada como desculpa para não implementação dos direitos humanos, dos direitos humanos e das políticas públicas que estão postas historicamente aí. E isso nós rebatemos de forma forte.
Doutor Marco Aurélio, meu tempo está acabando. Eu queria ouvi-lo a respeito disso também, dessa questão de como a crise econômica rebate nessa questão dos direitos humanos.
Rebate. Agora, uma das coisas que eu gostaria de destacar é que os avanços em relação ao enfrentamento à corrupção estão sendo muito tímidos. É uma coisa incrível, mas o Brasil quebrou em função da corrupção, né? E aí se quer exatamente descontar em cima dos direitos humanos. Então tem que haver realmente uma reação em cima dessa questão da corrupção. Uma das nossas maiores dificuldades hoje para os Ministérios Públicos em geral é a recuperação de ativos, né? Então a gente precisa também trazer para essa pauta a necessidade do enfrentamento à corrupção, porque realmente é uma grande desculpa não ter um dinheiro, mas a gente sabe que muitas coisas podem ser remanejadas, podem ser priorizadas. E a gente precisa fazer a administração pública entender que a prioridade deve ser o ser humano.
Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Farias. Muito obrigado também, Ricardo Oliveira, do SENDEC. A gente só lembra que começa amanhã a Conferência Estadual dos Direitos Humanos, né? Imagino que o SENDEC e o Ministério Público também estejam presentes nesse grande evento onde todo o setor, toda a sociedade organizada discute e propõe para os direitos humanos, não é isso?
Estaremos sim presentes, com certeza.
Tá ok, então, muito obrigado, boa tarde. Esse foi o nosso quadro Em Discussão, discutindo a questão dos direitos humanos. O Grande Expediente termina aqui. O programa teve produção e reportagem de Elisa Kobayashi, Thaisa Lima, Carol Flores, Júlia Guimarães e Mauro Nascimento. A operação técnica é de Mauro Nascimento e Aristides Pandeles Frangakis. Chefe do departamento de rádio, Ana Lúcia Lins. Superintendente de comunicação, Margot Dourado. Eu sou Aimone Neto, muito obrigado por ouvir e até o próximo programa.
Grande Expediente.